Agora são 10 horas e 35 minutos, 10 e 35, muito bom dia para você. Está no ar o nosso CBN Paraná desta quinta-feira, 15 de junho de 2023, o giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. A Polícia Civil do Paraná cumpriu ordens judiciais contra uma organização criminosa envolvida em roubos a bancos e a supermercados. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes da CBN. A mobilização dos policiais acontece desde o início da manhã desta quinta-feira nas cidades de Curitiba e Guaíra, no Paraná, e também no município de São Cristóvão do Sul, em Santa Catarina. A Polícia Civil está em busca de pessoas que fazem parte de uma organização criminosa que cometeu diversos assaltos a bancos e a supermercados. Ao todo, são cumpridas 15 ordens judiciais expedidas pela Justiça, sendo 7 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão temporária. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após os bandidos explodirem uma agência bancária na cidade de Nova Santa Rosa, no oeste do Paraná, em abril deste ano. Durante as investigações, os policiais descobriram que os integrantes da organização criminosa são suspeitos de participarem de cerca de 7 crimes nos quais foram utilizados armas de fogo e explosivos para assaltar supermercados, lotéricas e uma agência bancária. Lucian?
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações. GAECO e Promotoria de Justiça de Andirá cumprem 5 ordens de busca e apreensão em cidades no Paraná e em São Paulo no âmbito da Operação Raio X. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Luciano. O Ministério Público do Paraná, com o apoio do GAECO aqui de Londrina, cumpriu na manhã desta quinta-feira 5 mandados de busca e apreensão em Andirá e Bandeirantes, no Norte Pioneiro, e na cidade de Assis, no interior paulista, no âmbito da Operação Raio X. A promotoria apura desvio de recursos públicos na Sociedade Hospitalar Beneficente de Andirá. Segundo as investigações, esses colaboradores do Hospital Filantrópico desviaram um montante estimado de R$ 550 mil. O dinheiro público desviado era depositado também em conta de parentes desses colaboradores do hospital. A auditoria conduzida pelo Ministério Público verificou que as irregularidades ocorreram especialmente por intermédio de pagamentos de salários, gratificações e diversas modalidades de reembolsos. O promotor de justiça de Andirá, Danilo Leme, informou que os principais operadores do esquema eram o diretor e o gerente financeiro da unidade hospitalar, que tem contrato com a Prefeitura de Andirá. O fato inusitado é que a denúncia partiu de uma mulher que vivia uma relação extraconjugal com um dos investigados.
Inicialmente, essa informação ela veio de modo colocado por uma relação extraconjugal do gerente financeiro em um processo judicial em que essa companheira dele acabou trazendo informações de que poderiam estar ocorrendo esses desvios. E aí, com base nessas informações, a promotoria, nós iniciamos a apuração, levantamento das contas, levantamento de documentação, e a gente conseguiu identificar que, na verdade, havia várias outras formas de desvio de verbas públicas, registrados pelo menos aí ao longo desses 2 anos de investigação.
Bom, a Sociedade Beneficente de Andirá ficou 2 anos recebendo recursos específicos da Prefeitura de Andirá, esse repasse média de R$ 300 mil para funcionamento de consultas e outras atividades do SUS. Segundo o MP, a princípio não há participação de funcionários do município ou do estado nessa fraude. Ainda segundo o promotor de justiça, a Prefeitura de Andirá instaurou uma sindicância interna para apurar os fatos investigados pela Operação Raio X e tem contribuído com a documentação dos contratos entre o município e o hospital. Ao todo, são 8 pessoas investigadas por associação criminosa, peculato e falsidade ideológica. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Guilherme Marconi. Um homem foi preso suspeito de abusar da própria neta de 16 anos em Ponta Grossa. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Bom dia, Tailan.
Bom dia, Lucião. Um homem de 54 anos foi preso preventivamente suspeito de estuprar a própria neta de 16 anos aqui em Ponta Grossa. De acordo com a Polícia Civil, os crimes começaram quando a vítima tinha 14 anos e passou a morar com o avô materno. A investigação apontou que o homem utilizava violência e intensas ameaças para praticar os abusos contra a adolescente. A delegada Ana Paula Cunha Carvalho afirma que a denúncia foi feita pela própria jovem.
Os abusos ocorriam sempre sobre intensas ameaças e violência psicológica, né? Xingamentos. Ele dizia que se a vítima o denunciasse, ninguém acreditaria na versão dela, mas em razão dessa violência que ela vinha sofrendo, ela acabou denunciando o avô. Então, em razão da gravidade, né, desta denúncia, tendo em vista que os abusos perduraram aí por 2 anos, representamos pela prisão. De acordo com o adolescente ainda, em algumas ocasiões ela foi obrigada pelo avô a tomar a pílula do dia seguinte no intuito de evitar uma gravidez indesejada. Além do mais, essa adolescente já teria tentado suicídio por 2 vezes, dado o abalo psicológico que essa violência física e sexual contra ela.
O homem foi detido na terça-feira e encaminhado para a cadeia pública aqui de Ponta Grossa. Caso seja condenado pelo crime de estupro, a pena pode ser de 8 a 12 anos de reclusão. E conforme a Polícia Civil, qualquer pessoa pode denunciar crimes contra a criança e adolescente de forma anônima pelos números 197 da Polícia Civil e 181 do Disque Denúncia. Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a pessoa pode acionar a Polícia Militar por meio do 190. Luciano.
Obrigado, Tailan, pelas informações. O funcionamento do Hospital da Criança de Maringá começa a ser viabilizado com recursos do Estado e também do município. Agora só faltam recursos federais para que o Hospital da Criança passe a funcionar. Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia. A Secretaria de Saúde do Paraná formalizou, por meio de uma resolução, o repasse mensal de R$1,5 milhão para o custeio do Hospital da Criança de Maringá. A resolução foi assinada nesta quarta-feira e o recurso será repassado durante 48 meses, num total de R$124 milhões. O Hospital da Criança tem 24 mil metros quadrados de área construída, com capacidade para 200 leitos, sendo 40 de UTI, neonatal e pediátrica. A unidade possui setor para quimioterapia, laboratórios, centros de estudos de doenças raras. É uma ampla estrutura que, quando estiver funcionando, irá atender 115 municípios da região noroeste. O hospital irá atender crianças em tratamento de câncer que hoje viajam a Curitiba ou a São Paulo em busca de tratamento. A Secretaria Municipal de Saúde também já garantiu no orçamento R$1,5 milhão por mês para o custeio do hospital. Ainda falta garantir a participação do Ministério da Saúde neste rateio de custos. As negociações estão em andamento. Para funcionar integralmente, o Hospital da Criança exige um investimento mensal estimado em mais de R$10 milhões. A ideia é que, enquanto isso, o hospital funcione parcialmente com serviços prioritários. Luciana.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana Penha. E os engenheiros da Itaipu participam de um evento internacional sobre grandes barragens na Suécia. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem as informações. Roberto, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Em busca do aprimoramento, um grupo de engenheiros da Itaipu está, de fato, participando de reunião anual da Comissão Internacional de Grandes Barragens em Gothenburg, na Suécia. O evento engloba diversos temas relacionados a projeto, construção e segurança de barragens, envolve também, Luciano, diversos consultores que se reúnem para compartilhar experiências com o objetivo de contribuir para que essas estruturas continuem trazendo benefícios para a humanidade. A comitiva da Itaipu encerra hoje a participação no evento. O grupo brasileiro compartilhou durante esses últimos dias. O encontro, lembrando, teve início na última quinta-feira. E o grupo brasileiro compartilhou durante esses últimos dias experiências da Itaipu e pôde conhecer tecnologias desenvolvidas por outros países na área de segurança e monitoramento de estruturas. Esse evento, Luciano, internacional, que neste ano ocorre em Gotemburgo, na Suécia, existe desde o início do século passado e agrupa mais de 90 países que têm em seus territórios estruturas de barragens de água para diversos propósitos e de rejeitos. E atualmente conta com 28 comitês técnicos para discutirem boas práticas sobre obras, operação e manutenção, meio ambiente, mudanças climáticas, impactos sociais, entre outros pontos. E as ações e as tecnologias utilizadas na usina brasileira, que fica aqui no Paraná, têm recebido elogios de representantes do mundo todo. Mas, segundo o Enio Verri, diretor-geral de Itaipu, sempre é necessário melhorar. E há pontos, sem dúvida, importantes relacionados à sustentabilidade que os brasileiros precisam avançar. Lucian.
Muito obrigado. Então, inspiração lá na Suécia, busca o pessoal da Itaipu que participa deste evento internacional sobre grandes barragens. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta, 15 de junho, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Até amanhã, a partir das 10h30 da manhã.